Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao secretário que faça a verificação de quórum.
Com a presença de todos os vereadores, há quórum para a realização da sessão, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 31ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 30 de setembro de 2013. Passamos à apreciação das atas número 39 de 2013 e 40 de 2013. Coloco as atas 39 e 40 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco as atas número 39 e número 40 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, levantes. Ata número 39 e ata número 40 de 2013, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos às correspondências. Primeiramente, as correspondências expedida. Se algum dos vereadores queira que se faça a leitura, se inscreva, se junta à mesa.
Vereador Aliceu, correspondência 137.
Com a palavra, vereador Aliceu Klein, secretário, faça a leitura da correspondência.
Ofício 137/2013, Agudo, 26 de setembro de 2013. Assunto: despesa da Câmara Municipal de Agudo. Ilustríssimo senhor Leandro Belles. Sobre a matéria, entre um gasto e outro, da edição desta data do Diário de Santa Maria, informamos que entre março e abril deste ano, esta Câmara Municipal pagou pela realização de serviços de limpeza e conservação e manutenção e conservação de bens móveis e outros. Os valores abaixo. Letra A. Lavagem de 77 metros de cortina, R$ 770. Letra B. Conserto de cortinas, R$ 24. Lavagens de tapete, letra C, R$ 60. Informamos ainda que fora de tal período no presente exercício, não foram sequer empenhados serviços do gênero, de modo que houve equívoco no valor noticiado. Destaque-se que a última lavagem de cortinas foi realizada anteriormente, em 2009. Tais dados corroboram reportagens anteriores do diário, pelas quais conclui-se que a Câmara de Agudo está entre as mais austeras da região. Anexo, encaminhamos cópia de notas de empenho e das respectivas notas fiscais. De outra parte, parabenizo o diário e seus profissionais pelo cumprimento de sua missão jornalística. A divulgação de dados da administração pública contribui para o aperfeiçoamento de nossa democracia. Atenciosamente, vereador Itamar Puntel, presidente. Ao senhor Leandro Belles, de Arte Santa Maria.
Continua aberto espaço para a leitura de correspondência expedida. Não havendo mais pedidos de leitura, passamos à leitura de correspondência recebida. Se algum dos vereadores querer que se faça a leitura, se inscreva, se junta à mesa. Não havendo pedidos de leitura, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei 40/2013 altera a Lei 1014/95 de 12 de dezembro de 1995, Código Tributário do Município. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para a tramitação a proposição que altera a Lei Municipal 1014 de 95, Código Tributário do Município. O propósito do Governo Municipal em modificar o Código Tributário nos itens ora contemplados já foi objeto de duas proposições, os projetos de Lei 37/2013, de 6 de setembro de 2013, e o projeto de Lei Complementar 5/2013, de 12 de setembro de 2013, ambas retiradas de tramitação para adequação da redação, e também para atender tático acordo firmado com o autor do projeto de Lei 35/2013, que tramita com o mérito de alterar o mesmo código em aspecto do que foi incluído no projeto de lei complementar 5/2013. A retirada do projeto de lei 37/2013 se deveu ao entendimento de que a matéria deveria tramitar sob forma de projeto de lei complementar, por tratar-se do Código Tributário, uma matéria dessa natureza. Remetemos, então, o projeto de lei complementar 5/2013. Todavia, interpretações ulteriores nos fazem crer que, enquanto essa matéria estiver regulada por lei ordinária, natureza da Lei 10.14.95, suas alterações devem obedecer o mesmo diapasão. Rendemos-nos ao argumento e reiteramos a proposta. Entre mentes, repercutiu a tramitação do projeto de lei 35/2013 do vereador Wilson Dias, que faz alterar o artigo 29 da mesma lei, disposição que também havíamos incluído no projeto de lei complementar. Para evitar contenda e como forma de homenagear o decano do Parlamento Agudense, em reconhecimento à prerrogativa do Parlamento em cuidar de questões que dizem respeito à relação direta do governo com a sociedade, percebendo haver legalidade e não ferimento ao interesse público da proposta aludida, retiramos do escopo da matéria que o Executivo submete o que desejávamos ver alterado nesse artigo. Por esta razão, nasceu a presente proposta. Para que fique consignado no histórico do nascimento da lei que ele derivará, apresentamos as razões que levam a propor as alterações no já antigo Código Tributário Municipal. Enquanto novas disposições tributárias são geradas e que virão na cascata da reforma tributária que o Brasil reclama já há muito tempo, mas que se amarra em interesses da União, dos Estados-membros e de alguns segmentos produtivos, em prejuízo dos municípios, passamos a relatar. Primeiro, o Código Tributário, no artigo 16, diz como se dá a percepção do valor venal do imóvel, cito, na sede urbana, no caso de gleba, porção de terra contínua com mais de 3 mil metros quadrados, artigo 16, parágrafo 2º. Este valor, calculado, levando-se em conta fatores diversos previstos no Código, é diminuído para não onerar em demasiado o proprietário de áreas grandes. Atualmente, o fator redutor é de 50%, isto é, calculado o imposto, o proprietário tem o valor venal reduzido pela metade. Para principiar um alinhamento ao que prescreve a Lei Complementar 10/2011, no que esta refere à função social da propriedade, prevê-se diminuir o percentual redutor de 50% para 40%. Segundo, a base tributável do imposto é o valor venal do imóvel, terreno ou edificação. Na atual planta tributária, esta base para terrenos é igual a 60% do valor venal e passará a ser 65%. Haverá incremento de menos de 10% no valor venal do terreno, sem alterar o valor venal da edificação. Terceiro, o atual código prevê estar isento de taxas de serviços públicos as entidades culturais, religiosas, beneficentes e associações de classe. Atualiza-se essa redação, adequando a intenção do texto à tipificação das entidades constantes no Código Civil. Assim sendo, todas as associações e as entidades religiosas passam a gozar dessa isenção. O texto amplia a interpretação, pois que hoje já não se cobrava a taxa de algumas entidades, a Associação Hospital Agudo, por exemplo, sem que houvesse suporte legal específico. Com a generalização do texto, todas as associações, assim consideradas no Código Civil, artigo 44, inciso 1º, gozam dessa isenção. Também os prédios públicos pertencentes à administração direta do Estado e da União, Escolas, por exemplo, passam a ter esse beneplácito. Quarto, entende-se anistiar os tributos lançados contra os entes que serão isentados na nova redação do parágrafo único do artigo 100. Isto consta no artigo 2º. Quinto, observa-se a noventena para a nova composição tributária e se estende a anistia imediata, assim diz o artigo 3º, colocando a equipe tributária do município à disposição para os esclarecimentos necessários. Confiamos na expressão de vossas senhorias para esta ação de relativo equilíbrio tributário. Valério Vili Trebin, prefeito. Projeto de Lei 41/2013. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação o projeto de lei que fixa as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2014, a segunda lei da estrutura orçamentária do ente município, assim prevista no artigo 88, inciso 2º e parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Vindouro estabelece em seus anexos as normas e parâmetros básicos para a elaboração da Lei do Orçamento Anual, LOA 2014, ainda neste ano. As metas constantes neste projeto de lei estão previstas na Lei 1911, de 30 de agosto de 2013, Plano Plurianual 2014-2017, para exercício de 2014. A estimativa orçamentária para aquele exercício é de R$ 46.500.000, distribuído entre Prefeitura, Câmara e RPPS. Todos os investimentos elencados estão compatibilizados com o que preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estatuto das Cidades e o Plano Diretor de Desenvolvimento, Lei Complementar 10/2011. Em sendo, se for relevante e puder contribuir para o aperfeiçoamento do processo legislativo e melhor compreensão dos preceitos da proposição, colocamos os técnicos e servidores que atuaram em sua elaboração à disposição para esclarecimentos, respeitada a independência e a prerrogativa do Poder Legislativo, a sábia e equilibrada deliberação da colenda Casa Legislativa. Valério Vili Trebin, prefeito. Requerimento 14/2013. O vereador que esse subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 48, inciso 1º, do Regimento Interno, requer urgência especial para o projeto de lei 40/2013 e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 30 de setembro de 2013. Assina vereador Kleber Cássio.
Neste momento passamos ao pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que se faz presente aqui nesta noite e aos que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre um convite que recebemos para uma reunião, almoço, no dia 4 de outubro, sexta-feira, o CTG Sentinela do Jacuí, que é uma promoção da APAI de Agudo, onde também terá a presença do deputado Adolfo Brito, que é membro da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, que vão tratar sobre um assunto muito delicado, que existe uma intenção por parte do governo federal no fechamento das APAIs de todo o território nacional. Então, está se mobilizando toda a comunidade, tanto a nível de estado, Rio Grande do Sul e país, para que isto não ocorra, porque a intenção do governo de que todas as crianças excepcionais frequentem a sala de aula em conjunto com os demais alunos, para não haver essa diferenciação. A gente realmente entende que existem muitos que têm condições de fazer isto, mas também sabemos, conhecendo a realidade das APAES, de que existem crianças e até adultos que não têm condições físicas e nem psicológicas para fazer parte de uma sala de aula junto com os demais alunos. Aqueles que têm condições, a ideia é brilhante, e isso está acontecendo já no município de Agudo e demais municípios que estão frequentando as salas de aula. É claro que tem professores que têm o curso de especialização para dar acompanhamento a esses alunos. Mas os demais, sabemos do brilhante trabalho que a APAES de Agudo está fazendo, e tirando muitas vezes este fardo das pessoas, dos pais, dos responsáveis, pelo menos por alguns momentos, de estarem com esses filhos, com essas crianças, e dando orientação através de trabalhos manuais, através de orientação psicológica, de consultório dentário, e tantas coisas que são oferecidas pelas APAES nesse Brasil afora. Então é importante a presença de todos que estão sendo convidados, para que tenham força para fazer com que o governo reverta essa situação e continue esse trabalho brilhante feito pelas APAES. Seria isso no primeiro momento, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade que acompanha os trabalhos da Câmara Municipal, pelo rádio e mesmo os que aqui estão, mais uma vez, na galeria, minha saudação. Ontem foi um dos dias, senhor presidente e comunidade que estamos ouvindo, em que reservei para fiscalizar especialmente alguns pontos do nosso município e saber da real situação em que se encontra. E alguns deles me chamaram a atenção. Eu quero aqui mencionar e pedir à administração municipal o empenho no sentido da recuperação da rua Arno Cai, uma rua que já não podemos mais considerar uma rua nova, toda ela edificada, todas elas casas de padrão, e no entanto o acesso é uma grande preocupação dos moradores, e eu trago isto hoje para a Câmara para que o líder do governo procure interceder junto à administração municipal no sentido de recuperar a rua de uma forma geral. Outra ontem também circulando, e hoje está presente o proprietário do loteamento, o senhor Ildo Schiffelbein, que também, pós-loteamento, ele passou a receber obras e mais obras, e todas de padrão. Me chamou a atenção de que as ruas, por incrível que pareça, elas não estão abertas na sua totalidade. Gostaria muito que a administração municipal também desse uma atenção para aquela localidade, que está se tornando uma das mais bonitas da nossa cidade. Então esses são pontos que percebi no dia de ontem, que precisa uma recuperação, uma atenção por parte da administração, porque os loteamentos estão se formando, as pessoas estão construindo, e Agudo precisa da contrapartida da administração municipal. Então deixo no dia de hoje, senhor presidente, esses dois pontos como preocupantes aqui no perímetro urbano.
Dando sequência ao pequeno expediente, nesse momento passo a palavra à vereadora Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes na galeria, imprensa falada, escrita. Quero fazer um pedido de patrulhamento da estrada da linha Teutônia Sul, que vai para o seu Nimai, e um planeamento de terreno numa casa de Chico Castro, na linha das pedras, que pegou uma casa do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e fazer um convite para uma janta comemorativa com um jogo de bocha em benefício do grupo de famílias Bento Gonçalves, da linha Teutônia, que tiveram um grande gasto com adequações do seu pavilhão, e nós, colegas vereadores, vamos confraternizar com os companheiros da Bento e agradecemos o convite do Beloni, do Hernani e da diretoria, que vai ser sexta-feira a partir das 19 horas. Seria isso, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos escuta através
da internet, pessoas presentes na galeria, imprensa escrita e falada. Aproveitando essa semana, que é uma semana que a PAI do nosso município convida, além dos vereadores, a comunidade, para se fazer presente na sexta-feira no CTG. Eu acredito que, no ponto de vista político e social principalmente, a PAI tem feito um trabalho de fundamental importância, não só para o município, mas principalmente para aquelas famílias que precisam daqueles serviços. Também dizer que este final de semana estive visitando o interior e dizer que algumas estradas que são das mais rodadas do município já estão de novo precisando algum tipo de trabalho, seja ele patrulhamento, cascalhamento, devido às grandes chuvas que têm ocorrido nos últimos dias. E uma das preocupações minhas também, eu vi o colega Luxo falando agora, é na cidade. Tenho falado seguido com o nosso secretário de obras, o Foguinho, e tenho colocado a minha preocupação com a cidade. Eu acho que a cidade está crescendo. A cada dia que a gente vê, tem novas casas em ruas que foram abertas há pouco, e a preocupação nossa, nós temos que dar condições para aquelas pessoas que constroem, principalmente naquelas ruas que ainda não tem calçamento. O nosso calçamento, principalmente na Avenida Concórdia, também falei com ele para que nós possamos, de repente, achar um jeito de fazer alguns remendos de novo. A gente passa só remendando a Avenida Concórdia. Que bom seria se o governo pudesse anunciar algum tipo de trabalho novo em cima do atual que já tem. Mas a gente sabe que as condições financeiras que o município enfrenta não tem condições de sozinho fazer uma obra desse quilate. Mas a gente torce, e principalmente na questão dos tapa-buraco. Hoje o grande problema do município, a solução para nós todos, é a água que a gente tem quando a gente abre a torneira. Mas a gente sabe que muitas das vezes o principal problema que causa os buracos na cidade é a Corsã. Então, seguidamente, arrebentam os canos, e aquele buraco que, no meu ponto de vista, ele deveria ser aberto e fechado no mesmo dia, deveria ser ter uma equipe que ela, no momento que a prefeitura fizesse a abertura, já teria que ter alguma coisa que logo rolasse, cascalhasse e logo fechasse. Eu não acredito que precisa deixar um mês aberto, ou mais às vezes, até que receba de novo fechamento. Até muitas das vezes as pedras do próprio calçamento que são colocadas de lado, quando vai se tapar, elas já não chegam bem para tapar, e muitas das vezes aquela colocação daquela manga para aquela propriedade, para aquela casa que está sendo construída também, eu acho que deveria ser de responsabilidade do mutuário que constrói. Alguma coisa a gente tem que cobrar da prefeitura, porque se é para continuar assim, todas as vezes esses buracos com muito tempo para ser fechado, eu também acredito, no meu ponto de vista, que é umas cobranças que a gente tem que fazer. Seria isso no primeiro instante, senhor presidente.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Não farei uso do espaço.
Dando continuidade, neste momento, passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Também não farei uso desse espaço, senhor.
Dando sequência, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Agudo e aos internautas. Cumprimento e saúdo a todos que vieram aqui nos prestigiar com sua presença, acompanhar os trabalhos dessa casa. Reforçar a indicação do colega vereador Alexandre quanto à recuperação do acesso da propriedade do senhor Nilvio Niemeyer. No entanto, acrescentar que se determine também a recuperação da propriedade do senhor Valdomiro de Santos Cavalheiro, vizinho, bem próximo. E toda a estrada, desde a estrada geral do Rincão Despraiado até o acesso dessas residências, que está bastante danificado em função das últimas chuvas.
Outra indicação então,
a recuperação aqui na rua Dionísio da Fonseca Reis, está com bastante barro, próxima à rua Marechal Floriano, que você coloque um cascalho, uma brita, um material para eliminar esse louco que ali tem. É isso. nesse espaço, presidente.
Dando sequência, um pequeno expediente. Nesse momento, passo para o vereador João de Deus.
Cumprimento, senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que estão aqui na galeria e a todos que acompanham o trabalho através da rádio e do jornal. Gostaria, nesse primeiro momento, senhor presidente, de também me referir em relação a esse movimento em que está se levantando no país, em que o deputado Adolfo Brito tem trazido para si essa preocupação e procurado as entidades para até fortalecer essa opinião de permanência do trabalho da PAI. A gente sabe que Agudo, quando ela começou, né, muitos anos atrás, tinha uma minoria de pessoas. Hoje, através de um grande trabalho, através de uma luta enorme do Silvio, da Suzana, das comunidades, né, alavancaram um excelente resultado, principalmente para as pessoas que necessitam desse acompanhamento, com profissionais especializados nas áreas, para dar esse atendimento para as famílias. Sabemos que no passado, quando não tinha essa entidade, muitos que precisavam de um acompanhamento, as famílias não estavam preparados para ter e dar condições a essas famílias, cuidar direito dessas crianças. E no longo do tempo isso aconteceu e hoje nós temos no município de Agudo um exemplo de entidade da PAI. E juntos vamos alavancar essa ideia, né, e não deixar que isso aconteça. Mas é necessário que todos nós, comunidade no modo geral, precisamos remangar as mangas e fazer com que essa ideia ela seja vazia e não se torne realidade. É o momento de nós, né, querendo ou tendo ou não alguém que precisa da entidade, nós no município precisamos encampar juntamente com o deputado Adolfo Brito. Ele é um dos pioneiros, trabalhador, que tem lutado muito pela PAI e Agudo e tem ajudado muito a nossa entidade aqui. Também gostaria de comentar nesse momento que também um trabalho do Executivo, através da Secretaria de Obras, que estão abrindo uma rua, Euclides Clima, onde vai ser construído uma creche municipal. Também é um projeto importante, porque se observa que nós temos ali no bairro Caiçara uma creche e ela é muito pequena, há muita demanda. Então, há uma necessidade muito grande do município fazer também uma obra de uma grande envergadura para dar condições às mães que precisam trabalhar para acolher essas crianças que durante o dia muitas das vezes ficam em casa e os pais têm que sair para trabalhar, para trazer os seus sustentos para os seus lares. E além disso, companheiros, eles recebem atendimento de pessoas especializadas. Então, é um momento importante e acreditamos que esse projeto ele deve acontecer. Também gostaria de fazer duas indicações, né? A primeira é em relação que a Secretaria da Educação, juntamente com a Secretaria de Saúde, estabelecesse a partir do próximo ano um acompanhamento nas escolas em relação às crianças que estão obesas. A gente tem percebido através de jornais, meios de comunicações, né, ultimamente as nossas crianças estão ficando mais pesados, novos, grandes, mas porém bem recheados, né? E nós que somos pais, a gente acostuma, né? E os filhos não comem, pai, não quero dar comida, estamos negando. Então é necessário que o colégio também, a parte educadora, comece através de algum programa fazer também esse trabalho de pesagem. Eu vi esse dia numa reportagem, numa sala de aula, todos os alunos eram pesados e acompanhados por nutricionista. Eu acredito, eu tenho passado muito pelos nossos colégios, não só na vila, mas também em outros colégios, e a gente tinha observado crianças bastante com seus pesos bastante fora do limite. Então é importante nós pensar também o que acontece. Traz isso revolta para as crianças, eles ficam deprimidos, enfim, sérios problemas que acompanham essas crianças, quando se percebe que estão sendo rejeitados ou até gozados por outras colegas. Então, eu acho que é importante fazer um programa de acompanhamento. Isso é necessário que seja feito através da educação e da Secretaria de Saúde. Outra indicação, eu gostaria que a Secretaria de Obras, né, através do seu plano diretor, fizesse uma troca de tubulação na rua Foncaldas, aquela rua que sai aqui da Naide, que vai em direção ao bairro Caiçara. Barão, justamente. Eu peguei uma parte só. Não. Obrigado, colega. Então, mas para que todos saibam, né, uma tubulação parte na parte direita, né, e até uma altura de uma quadra. E na sequência, ela pega para a esquerda e vai até o arroio. Então, ali precisa ser feito apenas uma travessa, mais ou menos uns 15, 20 tubos de 30, vai resolver o problema ali dos moradores, inclusive do seu Bankoff, né, que no verão, agora no inverno tem bastante água, isso vai embora, o arroio toma conta, né? Agora, no verão, quando há uma seca, aquele esgoto que vem das outras casas da parte alta, isso ali fica um vapor horrível, né? Só quem mora ali sabe a dificuldade. Então eu gostaria de pedir que a Secretaria de Obras cuidasse com bastante carinho esse meu pedido. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento passamos à tribuna livre, hoje prejudicada por não haver inscrição. Neste momento passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador Carlito Schiffelmann e do vereador Aliceu Klein. Neste momento passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Declino, senhor presidente, ser do colega vereador Wilson Dias.
Mais uma vez eu cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores e a comunidade que atentamente tem acompanhado os trabalhos da Câmara, visitando a galeria nas segundas-feiras. E eu quero, neste momento em que saúdo aos que estão nos ouvindo, agradecer também ao colega vereador Carlito pela cedência do espaço no Grande Expediente, onde venho tratar sobre um assunto específico, mas que, ao mesmo tempo em que nós percebemos ele ser dessa forma, ele deixa uma série de ganchos para que a gente possa fazer comentários a respeito daquilo que o que vou aqui apresentar hoje suscita no nosso dia a dia. E nas participações dos colegas vereadores, percebemos que há preocupações em relação a problemas enfrentados pela comunidade no perímetro urbano e também na área rural, no que se refere a melhorias que se espera da administração pública municipal. E nas minhas participações na tribuna, eu tenho tido a oportunidade de vir aqui e apresentar com clareza o meu pensamento em relação a alguns assuntos que são pertinentes do dia a dia do vereador. E num desses assuntos, eu inclusive questionei aqui, senhor presidente, comunidade que nos acompanha, a aplicação do orçamento do município de Agudo, que é generoso. E este orçamento, imaginamos todos eles, tem o seu fim específico, a área da educação, a área da saúde, a área da agricultura, enfim, todos os segmentos do município são contemplados exatamente pelo nosso orçamento municipal. E não bastasse a generosidade do orçamento, nós sabemos, a imprensa sabe e divulga, que muitos dos recursos que aqui chegam para o município de Agudo, eles são recursos fruto, na grande maioria, de emendas parlamentares que são destinadas para o nosso município exatamente para melhorar no ponto em que quero chegar: a infraestrutura urbana do nosso município. O município que nós, prezado vereador Aliceu Klein, prezamos tanto, admiramos tanto, torcemos tanto e queremos tanto que ele sirva de referência em todos os sentidos para os municípios que fazem a nossa região. E que muitos desses municípios acabam vindo exatamente nos visitar por força do nosso comércio. Então, o que vou falar é exatamente para tentar mais uma vez sensibilizar quem hoje administra o município, porque eu penso ser importante nós viver o hoje. O que deixou de acontecer há anos atrás é passado. O hoje precisa ser muito melhor do que foi há anos atrás. Em função disso, é que eu volto a pregar mais uma vez o que já disse hoje o vereador Aliceu, que a administração municipal, mesmo tendo preocupação com o interior, mas que ela destine uma atenção maior e melhor para o perímetro urbano, que cresce e cresce muito. Todas as regiões, os quatro pontos da nossa cidade, estão crescendo. E ainda nós percebemos nos dias de hoje um crescimento, infelizmente, de forma desordenada, sem o acompanhamento do que preconiza ser feito de forma correta, que é toda a infraestrutura para que as pessoas possam ter qualidade e condições de viver com qualidade em nosso município. A minha vinda para a tribuna no dia de hoje, ela vem talvez, senhor presidente, colegas vereadores e aqui os que estão nos ouvindo, na contramão de uma matéria que nós vamos votar hoje em caráter extraordinário. Por quê? Na contramão. Coube a mim receber e partilhar com os colegas um abaixo-assinado com mais de 400 assinaturas de pessoas da comunidade de Agudo que, por iniciativa própria, talvez motivados pelas manifestações que nós percebemos no Brasil, especialmente no mês de junho, quando sentimos que a população foi às ruas clamar por mais justiça e também buscar por alguns descontos dos exageros que acontecem neste país. E em função disso, este abaixo-assinado que aqui tenho, eu me permito ler o cabeçalho dele para que todos tomem conhecimento, porque ele é endereçado aos vereadores da Câmara Municipal de Agudo e diz o seguinte: nós, abaixo-assinados, cidadãos brasileiros, moradores, proprietários e contribuintes de bens imóveis da cidade de Agudo, solicitamos de vossas senhorias urgentemente, muito embora eu preciso fazer aqui uma ressalva, muito embora o que é solicitado no abaixo-assinado não tem, por ordem legal, iniciativa da Câmara de Vereadores, porque fala em alteração de índice. Ele pede por diminuição de valor de até 20% no alvará e também no IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. E ainda dizem, e não aumento, o que é uma matéria que nós vamos ver depois, repito, em sessão extraordinária, no qual já aproveito para pedir que todos aqui permaneçam. A justificação desta reivindicação tem em vista que o IPTU e o alvará são dos mais caros da nossa região. Sabe-se mais que nos últimos anos teve um aumento considerável, portanto, pedimos levantamento regional de comparativos de preços de IPTU e alvarás pela Câmara de Vereadores. Além do mais, não estamos tendo melhorias e conservação no calçamento em geral, muitas vezes intrafegável, sem limpeza nas ruas e praças, e por aí segue. Isto aqui, por si só, mostra o descontentamento de uma grande parcela da nossa comunidade. E aqui não se fala em sigla partidária. Aqui se fala em cidadãos e cidadãs que resolveram, por iniciativa própria, assinar demonstrando o seu descontentamento com valores que hoje já são pagos no município de Agudo. E todos nós sabemos, inclusive eu já disse aqui, o valor do nosso IPTU, ele tem sido, nos últimos anos, o mais alto de toda a região. E inclusive mais alto que centros maiores do que o nosso. E hoje a manifestação, traduzida em abaixo assinado, nos leva seriamente a uma reflexão. Se eles têm ou não, dentro daquilo que hoje está transformado em assinatura, razão pelo qual estão reivindicando uma diminuição. Aqui, nesse pedido, não temos assinatura, não, de pessoas que têm terreno baldio. Aqui são pessoas, na sua grande maioria, do eixo central, urbanizado, e pessoas do nosso comércio, que pagam e pagam bastante, e que fazem esse nosso município ser o que é, a referência que nós tanto elogiamos e nos vangloriamos em dizer que os demais vêm ao nosso encontro exatamente pela pujança que aqui temos. Agora, as manifestações de junho sinalizaram, e a população de Agudo está trazendo hoje, por esse abaixo-assinado, o seu descontentamento e preocupação. Se continuar aumentando em Agudo e IPTU acima do que aumenta na região, onde é que nós vamos parar? Vamos, quem sabe, amanhã ou depois, ter um município de Agudo inviabilizado pelas altas taxas que aqui são apresentadas ano a ano. Então, senhor presidente, colegas vereadores, este abaixo-assinado que aqui trouxe, que a mim foi confiado, para comentar a respeito dele, vai, por certo, ficar junto à Câmara Municipal e também deverá chegar ao gabinete do prefeito para que, na condição de gestor, tome ele conhecimento da insatisfação destes que aqui assinaram, mas que, com certeza, se fosse colocado à disposição outro tanto de assinaturas, aqui nós teríamos. Oxalá a administração municipal, os vereadores desta casa, da atual legislatura, independente, repito, senhor presidente, de sigla partidária, mas que não desmerecesse de forma nenhuma a cada cidadão que aqui assinou, porque esses contribuem para o crescimento do município de Agudo, são eles que fazem a nossa história, são eles que pagam o salário da administração municipal e o salário dos vereadores. E eu disse em uma das sessões que, quando me elegi, eu não me elegi de forma nenhuma com o compromisso de defender o governo. O meu compromisso na última eleição, e hoje vou aproveitar a tribuna para dizer aqui, foi minha última candidatura à vereança. E por isso eu reforço, hoje digo, senhor presidente, na tribuna desta casa, bem antes do próximo pleito, a minha última candidatura como vereador no município de Agudo aconteceu no pleito do ano passado. E o meu compromisso não é com a administração pública municipal. O meu compromisso é com o contribuinte, com as pessoas que colocam os vereadores aqui na casa. Aquele cidadão que vota para que tenha os seus representantes. Então, hoje, na condição de vereador e de apresentar esse abaixo-assinado, julgo ser importante fazer essas colocações, no sentido já, senhor presidente, de sensibilizar os colegas vereadores para a matéria que está apontando aí para a votação em sessão extraordinária. Seria isso, senhor presidente.
Dando continuidade ao grande expediente, neste momento passo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Passamos então à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça a nova verificação de quórum.
Continuam todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Na ordem do dia, temos o projeto de lei 35 de 2013, que altera a redação do artigo 29 da Lei Municipal número 1014/95, instituindo o mês de vencimento do IPTU, que tem na Comissão de Constituição e Justiça como relator o vereador Kleber Cássio, no sentido de aprovação da matéria e com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Esse projeto também possui uma emenda número 1, modificativa ao projeto de autoria do vereador Wilson Dias. E na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Aliceu Klein, no sentido de aprovação da matéria juntamente com a emenda número 1, com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 35 de 2013 e a emenda número 1 modificativa ao projeto em discussão.
Vereador Paulo.
Passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Quero fazer comentário especial a este projeto, em especial a emenda modificativa número 1, que também é de autoria do colega vereador Wilson Dias, dizer da importância, talvez não é tudo que se pretendia, mas já teve um grande avanço este projeto, se for aprovado, pois dá condições à comunidade de, pelo menos em 3 momentos, no mês de janeiro, fevereiro e março, pagar o seu IPTU, em janeiro com 20% de desconto, fevereiro com 10% de desconto e no mês de março com 5% de desconto e depois volta ao valor original. Então, já é importante, como era a argumentação e que se sabe que é verdadeira, de que muitas pessoas têm dificuldade em pagar no mês de janeiro, então pelo menos ainda tem o mês de fevereiro e março com desconto para quitar o CPTU. Então, sou amplamente favorável ao projeto e à emenda modificativa.
Continua aberto espaço para discussão.
Vereador Aliceu.
Passo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
A respeito desse projeto e da sua emenda, eu como relator da Comissão de Orçamento e Mérito, também peço o apoio de todos os colegas pela aprovação da matéria, porque além de prorrogar o prazo de pagamento do IPTU, a gente sabe que no começo do ano e no final do ano vem todos os impostos, seja dos empresários, seja das pessoas físicas, é seguro, é tudo para pagar no começo do ano. Então, foi feliz o colega Luxo de fazer esse projeto, postergando o pagamento, dando prazo até abril, né, e de abril em diante a pessoa pode pagar sem o juro, só perde o desconto, mas por isso peço a aprovação dos demais colegas. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto espaço para discussão do projeto de lei 35 e a emenda número 1. Não havendo mais colocações, coloco o projeto de lei 35 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Projeto de lei 35 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos à votação da emenda número 1, modificativa ao projeto de lei 35 de 2013. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Emenda número 1, modificativa ao projeto de lei número 35 de 2013, aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos ao projeto de lei 36 de 2013. Que estabelece requisitos para a declaração de utilidade pública de entidades e da outras providências. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Kleber Cássio, no sentido de aprovação da matéria com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Alexandre Noy, no sentido de aprovação da matéria com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 36 de 2013 em discussão. Não havendo colocações, coloco o projeto de lei 36 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Projeto de lei 36 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento, passamos ao projeto de lei 38 de 2013. Que autoriza a contratação de professor para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Que tem na Comissão de Constituição e Justiça como relator o vereador Wilson Dias, no sentido de aprovação da matéria, com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Gerson Alberstadt, no sentido de aprovação da matéria, com votos favoráveis dos demais componentes da comissão. Coloco o projeto de lei 38 de 2013 em discussão.
Senhor presidente, colegas vereadores, em relação a esta matéria e na condição de relator, considerando a justificativa apresentada pela administração municipal e a necessidade de manter as aulas em dia no educandário proposto na matéria, como relator não encontrei nenhuma dificuldade para solicitar aos colegas vereadores que acompanhem meu posicionamento de votação favorável ao projeto.
Continua aberto espaço para a discussão do projeto de lei 38 de 2013. Não havendo colocações, coloco o projeto 38 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantem-se. Projeto de lei 38 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Neste momento passamos à pauta, onde está localizada as matérias. Projeto de lei 40 de 2013. Desculpa que nós temos um requerimento entre votação. Só um instante, estamos achando o requerimento. Passamos então à votação do requerimento número 14 de 2013, de autoria do vereador Kleber Castro, que requer urgência especial e sessão extraordinária para o projeto de lei 40 de 2013. Coloco o requerimento número 14 de 2013 em discussão.
Vereador Carlito.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Seu Kleber, gostaria de falar com o proponente, ele tem a preferência.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, só queria pedir pela importância do projeto que estamos debatendo, discutindo, e também respeitando que está entrando a questão da noventena, eu peço uma atenção especial a esse requerimento e que os vereadores fossem favoráveis a essa instalação da outra sessão.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, colegas vereadores, a comunidade presente, que acompanha pela imprensa, a gente viu que, muitas vezes, dependendo do interesse das matérias, existe um certo atropelo. Isso não foi diferente na apresentação dos projetos que trata sobre esse assunto, do qual vou me referir depois em espaço certo, mas dizer que nós, a bancada do PP, nós temos uma posição firmada de que somos contra a instalação da sessão extraordinária.
Continua aberto espaço para discussão do requerimento número 14 de 2013. Não havendo mais colocações, coloco o requerimento número 14 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Contrários, levantes. Requerimento número 14, aprovado por 5 votos favoráveis e 3 votos contrários. Votos contrários do vereador Wilson Dias, do vereador Carlito Schiffelbein e do vereador Gerson Alberstadt. Agora, neste momento, passamos à pauta, onde estão localizadas as matérias. Projeto de lei 40 de 2013, que altera a lei 1014/95, de 12 de dezembro de 1995, Código Tributário do Município. Temos o projeto de lei 41 de 2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014. E temos o projeto de lei 39 de 2013, que altera a lei municipal 1095, 904/2013, de 10 de maio de 2013. Coloco os projetos em pauta em discussão. Lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Carlito.
Constatemos a inscrição do vereador Carlito Schiffelmaier. Neste momento, passo a palavra ao vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, como se viu, a sessão extraordinária será instalada para tratar específico sobre as alterações que se propõem no Código Tributário do município e dizer que, no decorrer de 9 meses, talvez a administração municipal, depois de ter estudado muito e talvez muito bem esta matéria que pretende alterar o desconto que é dado para terrenos baldios e glebas de terra aqui que fazem parte da zona urbana, se viu que após o terceiro projeto encaminhado para a Câmara Municipal, foi encaminhado um projeto de lei ordinária, um projeto de lei complementar e agora a mesma lei volta como um projeto de lei ordinária. E assim ela deveria ter sido encaminhada e foi encaminhada da primeira vez corretamente. Por motivos A ou B, ela foi, talvez, em função da lei orgânica do município, colocada como lei complementar, porque ali diz que é assim, mas não se olhou como foi encaminhada a lei na sua originalidade. E, para mim, eu até acredito que esta proposição que está vindo nesta casa, o projeto de lei 40/2013, ela comete um erro jurídico. E nós pegamos, inclusive, a Câmara Municipal pegou orientação a do IGAM, o Instituto que dá assistência administrativa e jurídica para a Câmara de Vereadores aqui de Agudo. Talvez a própria Prefeitura deva ter pego orientação jurídica e administrativa também de órgãos que assessoram a Prefeitura. Mas eu vejo um erro jurídico nesse projeto de lei e quero comentar, embora que nossa posição de bancada é contra a majoração de qualquer tributo no município de Agudo em função da falta de serviço que precisavam ser prestados, serviços pequenos, inclusive com os colegas vereadores, eu citei algumas coisas quando nós tivemos reunião antes dessa sessão, que muitas vezes o galpão de obras está cheio de pessoas para trabalhar e o trabalho que espera lá fora não acontece. Então, em função disso, nós temos uma questão muito contra em função de aumentos de tributos. E o pessoal, eu digo com toda certeza, eles não reclamam do valor do tributo que é pago. Talvez no município de Agudo tem uns que pagam muito, outros pagam muito pouco, e o grande problema está de quem não paga nada. E aí que está entrando a falta de necessidade do gestor público de fazer, de regularizar aquelas áreas que não estão regularizadas e por motivo A, ou B ou C, muitas vezes não se regulariza. Então todo mundo teria que pagar. E se todo mundo paga, o imposto de Agudo poderia ser diferente. E não é, porque muitas vezes quem passou 5 vezes aqui, inclusive 5 vezes prefeito, talvez não conseguiu ajeitar a casa. E me surpreendeu o colega Wilson ao abastinado da comunidade de Agudo, quando vejo inclusive outras pessoas, ex-irmão de prefeito, pais de secretários municipais, assinam este requerimento debaixo de PTU. O que eu quero citar do projeto de lei que foi encaminhado para esta casa é que ele não revoga um artigo da lei 1754, de 30 de setembro de 2009. O que, que esta lei definiu? Que uma das questões que seria alterada seria o parágrafo 4º e seria 60% o fator de redução de terrenos. Isso não foi alterado. O que está sendo alterado nesse projeto de lei? Somente a lei 1014/95. Então, o que, que nós vamos ter se for aprovado o novo projeto que está tramitando hoje e se o prefeito amanhã depois regulamentar a lei? Nós vamos ter duas leis falando sobre o mesmo assunto. A 1754, que diz que é 60%, e a 9, que está tramitando 65%. Então, acho que mais uma vez, a administração municipal, com todos os órgãos que ela tem para dar assessoria administrativa, jurídica, mais uma vez ela falha na questão de elaboração de leis. Como nós somos contra, deixa correr.
Neste momento, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Gerson.
Constatemos a inscrição do vereador Gerson Alberstadt.
Senhor presidente, colegas vereadores,
pessoas que nos acompanham, ouvintes da Rádio Agudo. Num primeiro momento, quero comentar também a vinda na sexta-feira do deputado Adolfo Brito, que é um batalhador em prol da continuação do trabalho das APAES. E também registrar que amanhã irei juntamente com o presidente da ADEFA, Porto Alegre, onde temos um agendamento na FADERS, com o intuito de reivindicar os direitos dos deficientes físicos aqui no nosso município. Iremos um total de mais de 10 pessoas e estaremos cumprindo essa agenda então. Também não poderia deixar de mencionar, em relação a esse baixo assinado, que no primeiro momento eu fui procurado pelas pessoas que elaboraram esse abaixo assinado. E como já foi explanado pelo colega Wilson e também o colega Carlito, aqui mostra o descontentamento da população de Agudo, não pelo valor que se é pago, mas pelo valor que é pago e não reverte, não é revertido em benefício à nossa comunidade. Aí é que está a questão. As melhorias não estão acontecendo. São coisas que nós estamos já cobrando desde as primeiras sessões, principalmente os buracos que tem nesse calçamento péssimo que nós temos aqui no nosso município. Soubemos que já isso vem de longa data e não é de agora, e que não dá para resolver tudo num momento. Mas eu acho que se não for dado início, nunca será feito. Eu acho que todo o trabalho que a gente quer concluir, ele precisa iniciar. E pessoas para isso eu acredito que deve ter. E a forma de fazer, se há vontade, com certeza o trabalho seria feito. Mas quanto a também o projeto que entrou nessa casa, ele vem justamente ao contrário do abaixo-assinado e veio a essa casa nessa noite. Por isso, eu gostaria que os colegas vereadores da situação, que são a maioria, pensassem bem antes de dar o seu voto. Seria isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Gostaria também de fazer uso dessa palavra, desse espaço, dizer que parabenizar também o vereador Wilson pelo projeto de lei 35, vem em prol da nossa comunidade. Eu sei que o quanto favorece a muitos da nossa comunidade, uma vez que nós tínhamos desconto no pagamento do IPTU somente no mês de janeiro. Hoje se dá um prolongamento para fevereiro e até março. Então isso ajuda a muitos que não têm aquele dinheiro para pagar esse IPTU em janeiro. E isso é uma autoria do vereador Wilson. Eu acho que nada mais justo, e eu tenho certeza que a comunidade vem em prol dessa decisão. Aqui a unanimidade da casa fez com que esse projeto fosse aprovado, um projeto que eu diria importante e de autoria do nosso vereador Wilson. Então parabéns, Wilson. Eu acho que projetos que vêm dessa forma até a casa, ajudando a nosso contribuinte, faz jus, eu tenho certeza. Eu sei que também na sessão extraordinária existe um projeto polêmico, mas a administração municipal não fica somente o trabalho da administração municipal se sobrecai em cima dos impostos. Precisa entrar dinheiro para que seja feito o trabalho. Concordo em todas as colocações dos vereadores da oposição, onde dizem que deveria ser melhor o atendimento, com certeza. Nós temos aqui a Avenida Concórdia, que deveria receber uns reparos, com certeza. E a gente sabe, como vereador aqui do lado da situação, que existe um projeto que a administração municipal já encaminhou. Então, pode essa recuperação vir logo ou pode demorar um tempo maior. O município, a gente sabe que 50% e poucos do orçamento, em torno de 50%, vai na educação e na saúde. Aí tem o fundo de previdência, que pega um bom porcento, acho que 18%. Então, sobrando pouco para que seja aplicado em obras. E todas as obras que vêm ao nosso município têm uma contrapartida praticamente no município. A emenda vem, o município tem que colocar tantos por cento. Então, as obras que estão sendo concluídas, estão sendo feitas, existe dinheiro do município sendo aplicado também. Então, é isso que a gente queria reforçar, dizer que, e parabenizar mais uma vez, Wilson, pelo esse projeto que vem em prol do nosso município. Concedo espaço de líder do PP ao vereador Wilson Dias.
Colega vereador Gerson.
Eu já ia me esquecendo de comentar o assunto, que a gente é cobrado pelos munícipes. Em relação aos gastos que foram publicados no jornal, acaba com lavagem de cortinas e também com tapete, claro que os valores foram um tanto quanto distorcidos, eu dou uma sugestão ao presidente, que faça um resumo de todos os gastos e faça uma publicação mensal no jornal, uma vez que essa casa paga para publicar um boletim semanal. Eu acho que ficaria de bom tom colocar a coisa com bastante transparência, que muitas pessoas não têm acesso à internet, sabemos nós que na internet tem tudo, mas eu acredito que seria de bom tom que tem muitas pessoas que não têm acesso à internet, tanto no interior, até as pessoas de mais idade têm dificuldade em acessar a internet, alguns nem computador têm. Então eu acho que ficaria de bom tom, né, presidente, fazer uma publicação mensal de todos os gastos diários e, enfim, tudo que essa casa gasta. Eu acho que ficaria bom e transparente. Seria isso, senhor presidente.
Agradeço a colaboração do vereador Gerson, e é um dos assuntos que eu tenho aqui em minhas mãos sobre a publicação do Diário de Santa Maria, onde lá foi colocado, se eu não me engano, em gastos com lavagem de cortinas e tapetes, o valor de R$1.130. Nós temos os empenhos, xerox dos empenhos aqui, do valor gasto, e já fizemos um ofício enviado ao senhor Leandro Belles, que o qual o nosso secretário já fez a leitura, onde diz o seguinte, ó, eu vou ler só o mencionado, o que é importante, e onde tem uma diferença de R$276 do publicado pelo gasto da nossa Câmara. Então, o valor real gasto é R$854. São lavagem de 77 metros de cortina, são 15 cortinas, mais ou menos o padrão dessas aqui, as verdes, e mais 15 cortinas que tem embaixo dela. São em torno de 240 metros quadrados e 160 metros quadrados da cortina branca. E mais um tapete de 6 metros quadrados. Aqui, a câmera, até às vezes, a gente fica com vergonha até de falar, mas desde 2009 não foram lavadas. Então está aqui, eu pergunto às donas de casa, de quanto em quanto tempo vocês lavam as cortinas da sua casa? Eu só deixo essa pergunta. E eu não sou sabedor, nós fizemos uma pesquisa e foi encaminhado para a lavanderia. O vereador que o pessoal está comentando, está colocando essa situação, que faça uma pesquisa em outras lavanderias. Eu não sei o quanto custa, se é absurdo ou não é. Nós achamos absurdo o Diário publicar uma matéria onde se informa R$1.130 e o real gasto é R$854. Isso eu acho um absurdo. Então, por isso que foi feito o ofício, foi encaminhado. Até agora, nós não temos uma resposta do Diário. Talvez seja porque nós não temos assinatura do diário. Talvez seja que nós não gastamos em publicidade na RBS. Talvez seja isso. Então eu deixo somente essa pergunta e essa indignação por parte de nós. Também gostaria de convidar a todos os vereadores, a comunidade, nesse encontro, que também recebi um convite, que já mencionado pelo vereador Paulo, no dia 4 de outubro, a partir das 11 horas e 30 minutos, no CTG Sentinela do Jacuí, temos um encontro juntamente com as APAES, que terá lá a presença do deputado Adolfo Brito, que também terá uma palestra do deputado Adolfo Brito sobre os problemas que a APAES estão enfrentando para frente. Dizer que, e acho que aqui já mencionado pelos vereadores, a maioria estará lá. Eu quero pedir desculpa à APAES que naquele dia eu tenho uma viagem, eu não consigo ir, mas eu tenho certeza que o meu vice-presidente estará lá também representando a Câmara Municipal, e eu tenho certeza de que aqui todos os vereadores são favoráveis às APAES que trabalham com deficientes aqui dentro do nosso município, e na verdade é fundamental dentro do município ter esses profissionais que atendam a essas pessoas que tanto necessitam. Então, peço desculpa por não estar lá, eu tenho certeza que seremos bem representados por todos os vereadores. Comunico que, conforme a aprovação do requerimento pedindo sessão extraordinária e urgência especial, comunico aos vereadores que teremos sessão extraordinária logo após os pareceres das duas comissões, Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 7 de outubro de 2013. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Sessão encerrada, boa noite.